trabalho missionário, a mais elevada disciplina. O Senhor abençoará com certeza a todos os que procuram beneficiar a outros. A escola deve ser de tal modo dirigida que professores e alunos estejam de contínuo aumentando em poder mediante o fiel uso dos talentos que lhes foram concedidos. Pondo em prática o que aprenderam, aumentarão constantemente em sabedoria e conhecimento. Devemos aprender no livro dos livros os princípios segundo os quais devemos viver e trabalhar. Ao consagrar todas as habilidades que Deus nos deu, aquele que tem o primeiro direito a elas, podemos fazer apreciável progresso em tudo que seja digno de nossa atenção. Quando abraçado com este espírito, o trabalho missionário torna-se enobrecedor e inspirador, tanto para o obreiro como para a pessoa ajudada. Busque representar constantemente os princípios do Reino de Deus todo aquele que se declara filho do Rei Celestial. Lembre-se de que no espírito, em palavras e em obras ele deve ser fiel e leal a todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Devemos ser fiéis súditos do reino de Cristo, dignos de confiança, para que os que são mundanos possam ter uma fiel imagem das riquezas, da bondade, misericórdia, compaixão e cortesia dos cidadãos do reino de Deus. Os estudantes que obterão o máximo bem da vida são os que viverem a palavra de Deus em suas relações e trato com seus semelhantes. Os que recebem para dar, experimentarão a maior alegria nesta vida. Aqueles membros da família humana que vivem para si mesmos estão sempre em carência, pois jamais ficam satisfeitos. Não existe cristianismo algum em cercar de simpatia nosso próprio coração egoísta. O Senhor indicou os condutos pelos quais deixa fluir sua bondade, misericórdia e verdade, e devemos ser cobreiros de Cristo em comunicar a outros sabedoria prática e benevolência. Devemos levar-lhes a vida alegria e bênção, fazendo deste modo um bom e santo trabalho. Se a escola de Avondale tornar-se um dia o que o Senhor está procurando que seja, o esforço missionário dos professores e estudantes dará fruto. Tanto na escola como fora, súditos bem dispostos serão levados à obediência a Deus. A rebelião que teve lugar no céu sob a força de uma mentira, e o engano que levou Adão e Eva a desobedecerem à lei de Deus, abriram as comportas dos ais sobre o mundo, mas todos os que crerem em Cristo poderão tornar-se filhos e filhas de Deus. Mediante o poder da verdade podem ser restaurados, e o homem caído pode tornar-se leal a seu Criador. A verdade, peculiar em seu operante poder, é adaptada à mente e coração de pecadores extraviados. Por meio de sua influência, a ovelha perdida pode ser reconduzida ao aprisco. Sejam quais forem a posição ou posses de alguém que tenha o conhecimento da verdade, a palavra de Deus ensina-lhe que tudo quanto tem lhe é entregue como depósito, em confiança. Ele fornecido para provar o seu caráter. Seus negócios seculares, seus talentos, renda, oportunidades, tudo deve ser atribuído àquele a quem ele pertence tanto pela criação como pela redenção. Quando ele usa cada precioso talento em promover a divina e grande obra da educação, quando se esforça em obter o mais completo conhecimento de como ser útil, de como trabalhar pela salvação das almas prestes a perecer, as bênçãos de Deus seguramente acompanharão os seus esforços. Deus nos concede os seus dons para que possamos servir a outros, tornando-nos assim semelhantes a Ele. Os que recebem os seus dons para que possam reparti-los com outros, tornam-se semelhantes a Cristo. É em ajudar e erguer a outros que nos tornamos enobrecidos e purificados. Esta é a obra que faz a glória refluir para Deus. Precisamos tornar-nos entendidos nestes pontos. Nossa alma precisa ser purificada de todo egoísmo, pois Deus deseja usar o seu povo como representante do reino celestial. Nossas escolas precisam ser dirigidas sob a supervisão de Deus. Há uma obra a ser feita em favor de moços e moças, e que não foi ainda completada a um número muito maior de jovens que necessitam das vantagens de nossas escolas de preparo. Eles precisam do curso de preparo manual, que lhes ensinará como levar uma vida ativa, energizante. Toda espécie de trabalho deve estar associada com nossas escolas. Sob a direção de homens sábios, judiciosos, tementes a Deus, devem os estudantes ser ensinados. Cada ramo da obra deve ser dirigido do modo mais completo e sistemático que a longa experiência e a sabedoria nos capacitem a planejar e executar. Despertem os professores para a importância deste assunto e ensinem agricultura e outras atividades que sejam necessárias à compreensão dos estudantes. Procure cada departamento de trabalho alcançar os melhores resultados. Seja a ciência da palavra de Deus introduzida no trabalho, para que os estudantes possam compreender princípios corretos e possam alcançar a mais elevada norma possível. Exercitai as habilidades que Deus vos deu, e aplicai todas as vossas energias no desenvolvimento da fazenda do Senhor. Estudai e trabalhai, para que os melhores resultados e o máximo de rendimento advenham da semeadura, de modo que haja abundante suprimento de alimentos, tanto temporal como espiritual, para que o crescente número de estudantes que serão reunidos sejam treinados como obreiros cristãos. Temos visto gigantescas árvores caídas e desarraigadas, temos visto o arado sulcando a terra, abrindo profundas valas para o plantio de árvores e a semeadura do grão. Os estudantes estão aprendendo o que significa arar, e que a enxada e a pá, o ancinho e a grade, são todos implementos de honrosa e proveitosa indústria. Cometer-se-ão erros muitas vezes, mas todo erro está próximo da verdade. A sabedoria será adquirida mediante fracassos, e a energia que se aplica no começo da esperança de sucesso no fim. A hesitação retardará as coisas, e o mesmo fará a precipitação, mas tudo servirá como lições se o instrumento humano o desejar. A ideia de que o trabalho é degradante tem levado milhares para a sepultura. Os que realizam somente trabalho manual frequentemente trabalham em excesso, enquanto os que trabalham com o cérebro sofrem por falta de saudável vigor que o trabalho físico proporciona. Se os intelectuais partilhassem o fardo da classe trabalhadora a ponto de ficarem os músculos fortalecidos, os trabalhadores poderiam dedicar parte de seu tempo à cultura mental e moral. Os que se dedicam a hábitos sedentários e literários deviam fazer exercícios físicos. A saúde deve ser suficiente incentivo para levá-los a unir o trabalho físico com o mental.